Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
É isso aí, seu Léo. Está começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Piero Machado e faço conexão direta aqui de Nova York para o Rio de Janeiro, onde está meu amigo Pedro Maia. Tudo bem com você, Pedro?
Tudo certo, Camilo. Grande abraço. Vamos aí para mais um podcast, então, Ponte Aérea.
É, esse com alguns assuntos e o mais quente no momento, né? Talvez seja essa escalação já definida entre as equipes, o time LeBron contra o time Durant para o All-Star Game que vai ser realizado nesse domingo em Atlanta, no dia 7 de março, em Atlanta, esse All-Star Game pandêmico. Pedro, achei... Olha, vou te falar que se fosse uma pelada de basquete assim na rua, eu ia falar, pô, tá desequilibrado, gente. Acho que a gente tem que refazer esse time aí. Você não achou meio desequilibrado, não? O time do LeBron muito mais forte?
É, Camilo, acho que foi um consenso aí nas redes sociais. Teve um grande burburinho em relação a esse draft do LeBron e do Durant. Muito desequilibrado. Muita gente achando que tá, de fato, desequilibrado. O time do LeBron James mais forte, mais parrudo, na opinião de muita gente. E a gente fica curioso para saber como é que vai ser essa dinâmica na quadra. E a gente tem, claro, várias questões temáticas para levantar em relação a esse draft entre os dois grandes astros.
Então, vamos para quem não acompanhou essa escalação, né? Foi tipo escola mesmo, bateram os times. Primeira escolha foi do LeBron, depois o Durant escolheu um, depois o LeBron escolheu o outro. Lembrando que havia já aquele grupo de 10 jogadores que seriam os titulares, o Durant seria o titular, o Jason Tatum entra no lugar do Durant, porque o Durant tá machucado, mas mesmo assim é o capitão do time, dá um nome ao time e bateu o time. É o responsável pela equipe, pelo time Durant. O LeBron teve a primeira escolha e ele foi onde eu pensava que ele ia mesmo, sabia? Foi no Giannis. Te surpreendeu?
Não surpreendeu. Imaginei que o LeBron pudesse ir no Giannis ou, de repente, no Joel Embiid. Mas acabou indo no Giannis, já começou muito bem. E aí, o desequilíbrio, na minha opinião, começou na primeira escolha do Kevin Durant, que foi o Kyrie Irving, companheiro dele no Brooklyn Nets. Eu acho que o Kyrie Irving não está com essa bola toda para a primeira escolha no draft de All-Star. Então, acho que o desequilíbrio já começou daí. E aí, o segundo aspecto interessante foi a seleção seguinte do LeBron, que foi o Steph Curry. A gente vai ter aí LeBron e Curry no mesmo time. Muita gente vê que existe ali uma rivalidade meio velada entre os dois, principalmente pelas finais disputadas entre Cleveland e Golden State. Então vai ser muito legal de acompanhar o Curry e o LeBron. Eu acho que o time LeBron, de forma geral, tem, Camilo, grandes armadores aí, conseguiu um pacotão de armadores muito bom aí no LeBron James, com Chris Paul, Steph Curry, Luka Doncic, Damian Lillard, tem Ben Simmons. Então é um time que está muito pesado ali do ponto de vista de armação, e a gente tem um fator muito importante no All-Star desse ano, que assim como no ano passado, o placar-alvo de quem vai ser o vencedor, o placar-alvo vai ser o maior dos somatórios de pontos entre as equipes depois de 3 quartos, mais 24 pontos em alusão ao Kobe Bryant. Então, essa é a conta do placar final para o vencedor da partida. E esse aspecto, claro, assim como ano passado, aumentou o dinamismo ali, a emoção com relação à disputa, né, do final, um final de jogo disputado. Então, dentro desse aspecto, um outro fator que eu aponto aí para o time Durant é o fato de que ele tem aí, para essa situação de jogo disputado, de jogo pegado na reta final, ele tem simplesmente dois dos grandes candidatos ao prêmio de defensor do ano, que são Ben Simmons e Rudy Gobert. Então o time LeBron realmente tá muito forte em vários pontos de vista.
Então, esse é um jogo atípico, né, Pedro? Tem uma dinâmica, um ritmo de jogo que leva um pouco para o show, para o espetáculo. A gente tem visto as últimas edições sendo mais disputadas no fim, né? Os times querendo vencer realmente quando chegam naqueles 2-3 minutos finais. Agora, eu só quero ler todos os times para a gente, para o nosso amigo do Ponte Aérea, ter na cabeça, ou concordar com a gente ou discordar, que o time do LeBron está muito mais forte. O LeBron está com o Giannis Antetokounmpo. Depois ele já chamou o Steph Curry, né? Porque o Durant escolheu o Kyrie Irving para ser a primeira opção dele. E aí, depois do Curry, o Durant escolheu o Kawhi Leonard, falando, olha, eu escolho aqui o MVP do All-Star Game de 2020, Kawhi Leonard. E o LeBron falou, beleza, tudo bem, vou escolher o Luka Magic, dando moral para o Luka Doncic. O LeBron que não cansa de dar moral para o Luka Doncic nas entrevistas, fala que é um jogador especial, que queria ter com ele até no material esportivo, sendo patrocinado pelo material esportivo dele também. Depois, o LeBron James, então, Giannis Antetokounmpo, Curry, Luka Doncic e Nikola Jokic. Olha que time titular, hein? LeBron, Curry, Giannis, Luka Doncic e Jokic. E o time titular do Durant tem Bradley Beal, Joel Embiid, Kyrie Irving, Kawhi Leonard e Jason Tatum. Claro que muito forte também, né? Só tem craque. E agora falando dos reservas. LeBron botou alguns amigos dele aí. Chris Paul, Jaylen Brown, Paul George, Rudy Gobert, Damian Lillard, Ben Simmons e Domantas Sabonis. O time reserva, os reservas, né, do time Durant são Devin Booker, James Harden, Zach LaVine, Donovan Mitchell, Julius Randle, Nikola Vucevic e Zion Williamson. Lembrando que o Anthony Davis está machucado e estaria nessa equipe. Agora, falando sobre essas escolhas do LeBron e do Durant, Pedro, a gente pode especular vários motivos Durant e LeBron a escolher cada jogador. Mas, para mim, houve ali um critério muito, muito claro, muito, muito nítido assim, para cada time. O LeBron, acho que escolheu os melhores mesmo. O LeBron foi certinho. Olha, o Giannis poderia ser até o capitão de um time. O Giannis está jogando muita bola. É o MVP
sem dúvida alguma.
Duas temporadas. É um trator, é um cara desse porte. Tem o maior contrato da história da NBA. Poderia, tem punch, tem nome para isso. Depois ele foi no Curry, que é um jogador aí, dos jogadores mais importantes da década e até da história da NBA. Depois ele foi no Luka Doncic, que é um jogador, enfim, espetacular também. E aí foi no Nikola Jokic, que é um jogador também, enfim. Eu acho que o LeBron foi nas escolhas ali que ele tinha. A última escolha dele, ele não tinha um pivô ainda. O Joel Embiid já tinha sido escolhido pelo Durant. E o Durant foi... Aí o Durant, eu acho o seguinte, Pedro, não sei se você concorda. Ele já não vai jogar, certo? Então ele já não vai... Se o time ficar mais fraco, mais forte, ele não vai sofrer ou usufruir disso. Não vai. Então ele foi... botar os caras dele, né? Botar os amigos dele. Primeira escolha foi o Kyrie Irving. Já foi avisando, olha, gente, isso aqui não é uma escolha técnica. Isso aqui é uma escolha, eu vou botar meu... botar quem eu gosto aqui, entendeu? Botou também o James Harden no time dele. O Joel Embiid está jogando muita bola. Acho que faz sentido ter sido escolhido ali na segunda posição dele. Dava até para ser escolhido na primeira opção. O Joel Embiid está fazendo uma temporada de MVP. Chamou o Kawhi, enfim... A impressão que dá é de que o Durant foi no mais em garantir os caras dele. Agora, lembrando sempre também, né, Pedro? A gente está falando de grandes craques. Na hora ali, se o time do Durant tiver com muita furco, com muita sede ao pote, estiver concentrado, querendo jogar, pode muito bem vencer o LeBron. A gente está brincando aqui que está desequilibrado, mas é como se fosse videogame, né? A gente está vendo as forças dos jogadores na teoria, mas na prática vale muito quem quer mais ganhar também, né?
Com certeza. A gente vê assim, a gente comparando, né, colocando de lado a lado os times, a gente tem, claro, a sensação de que o time do LeBron tem mais tarimba, ele tem mais força, tem mais peso. Mas no All-Star Game tudo pode acontecer, é um jogo festivo, sem dúvida alguma. Esse último quarto, com essa delimitação aí dos 24 pontos, né, mais o somatório do time que tiver melhor nos três quartos iniciais, isso pode dar um dinamismo muito interessante se o jogo estiver equilibrado. E é claro que nesse momento, quando a gente tem um último quarto de jogo de All-Star com 2-3 pontos de diferença, é claro que nessa hora todo mundo quer ganhar e todo mundo joga um pouco mais sério. E nesse momento a defesa pode pesar um pouco. E tem uma defesa boa aí, esse time do Durant, com o Gobert, com o Ben Simmons, o próprio Jaylen Brown. Então é muito interessante ver o que vai acontecer.
O Ben Simmons está no time do LeBron.
Exatamente, exatamente. O Ben Simmons, o Rudy Gobert, o Jaylen Brown. Então, acho que o time LeBron, numa situação de jogo parelho aqui, aquela reta final de último quarto, todo mundo querendo ganhar, agora vamos jogar um pouquinho sério esses últimos 3, 4 minutos. Eu acho que pode ficar interessante para o time LeBron. E é legal a gente ver algumas alianças sendo feitas aí improváveis nessa situação, e eu destaco aí também o Paul George jogando com o Damian Lillard no time LeBron. Eles que tiveram aí
Ah, não tinha
uma
reparado, é verdade, não
situação.
tinha reparado.
A gente está aqui para ver aí esses pelos em ovo aí, para a gente procurar esses problemas e tentar apontar essas situações aí. Então a gente vai ter Damian Lillard e Paul George no mesmo time. Eles que tiveram uma rusga na bolha, o Paul George fazendo aí um trash talk em relação ao Lillard perdendo lance livres, e aí o Pat Beverley entrou na história também para alfinetar, e foi uma coisa que movimentou os bastidores da bolha da NBA nos playoffs. Então, como é que fica curioso para saber como é que seria o vestiário com esses dois, como é que eles vão lidar um com o outro, inclusive em quadra. É um aspecto curioso. E um outro aspecto interessante também nessa seleção do draft desses dois cracaços foi a situação do Donovan Mitchell e do Rudy Gobert sendo literalmente os últimos a serem escolhidos. Não que um foi antepenúltimo e o outro foi o antepenúltimo do time LeBron. Foi
Sobraram os
assim,
dois, sobraram os dois.
exatamente, foi literalmente os dois últimos a serem escolhidos, justamente do Utah Jazz, dois jogadores que são jogadores do melhor time da temporada, com melhor campanha. Esse Utah Jazz que acabou de vencer, que acabou de ser derrotado pelo Philadelphia numa situação muito polêmica de arbitragem, mas é um time que dá trabalho para todo mundo. E é curioso assim como é que está especificamente a temporada do Donovan Mitchell nesse aspecto, né? Como ele tem sido testado emocionalmente nessas situações. É claro que é muito menor essa situação do All-Star ser escolhido ali em penúltimo, deve machucar um pouquinho, mas nada perto do que fez o Shaquille O'Neal de dizer para ele ao vivo, depois de um jogo, que ele não tem o que é necessário para atingir um próximo nível. Mas é curioso também o Donovan Mitchell novamente numa situação de ser, entre aspas, ali relegado, ali a penúltima escolha do draft. Eu imaginava que o Donovan Mitchell seria escolhido um pouco antes. E aí, só uma curiosidade do nosso draft que a gente fez, eu e o André Boaventura. Eu estou olhando aqui, o Donovan Mitchell, ele foi o antepenúltima, foi a antepenúltima escolha do Andrezinho, né, do André Boaventura. Depois ele escolheu o Booker e o Sabonis, foram as duas últimas escolhas do André. E o Gobert foi, inclusive, duas escolhas antes do Donovan Mitchell lá que o André fez. Então, curioso assim o fato do time de melhor campanha da temporada, dos jogadores que têm sido importantíssimos, serem deixados para últimas escolhas assim. E o LeBron até comentou que quando joga videogame ninguém pega o Utah Jazz. Ainda deu essa pequena martelada no final. E vamos ver como é que vai ser também o desempenho desses dois jogadores no All-Star.
Acho que devem jogar pouco até, né? Eu acho que esse não
É,
está para eles,
sim.
assim. E achei engraçado até no fim, tentaram deixar o LeBron numa situação ali embaraçosa. O Charles Barkley fez uma brincadeira, falou, não, eu preciso de um cara grande. Aí tinha o Sabonis e o Rudy Gobert. Ele escolheu o Sabonis. Falou, pô, como é que você quer um cara grande? Pô, pega o Rudy Gobert. Mas eu queria evocar aqui agora, você falou do André Boaventura, eu queria evocar o nosso colega, o nosso companheiro de ponte aérea, para uma situação nessa escalação que é a seguinte. Nós todos achamos o LeBron James um jogador e uma pessoa. Ele é genial, né? Muito inteligente, muito acima da média. Aquele cara que pensa em tudo, realmente, né? Mas eu acho, e o André acha realmente isso em todas as decisões do LeBron. Então o André destacou que o LeBron, de acordo com o André, ele fez questão de separar o Paul George do Kawhi Leonard, que são ali jogadores parceiros do rival do Lakers em Los Angeles, né, o Los Angeles Clippers. Ele pegou o Paul George para ele. E pensando com a ótica do Andrezinho, de que o LeBron James realmente pensa em absolutamente tudo, olha, não estou ignorando, hein? Eu realmente sou um admirador do LeBron a esse nível também, de achar que é possível. Mas acho que não foi o caso. Se a gente parar para olhar nessa treta aí, Damian Lillard e Paul George, talvez o LeBron tenha pensado nisso, sabia? Talvez ele tenha pensado. Quer saber? Os dois caras são gente boa, os dois caras são legais, os dois caras gostam... Pô, são bons companheiros de time. O Paul George entrou numa treta que nem era dele. Quer saber? Vou botar os dois aqui no, debaixo do meu guarda-chuva e vamos nessa. E nesse fim de semana aí vai ser todo mundo amigo. Às vezes isso pode acontecer. Botou o Chris Paul ali junto, com o Ben Simmons, tudo amigo do LeBron. E vamos todo mundo ser amigo. Jaylen Brown, que também é um grande agregador. Todo mundo gosta muito de Jaylen Brown. Tá nesse time do LeBron, que é um time internacional também. Que tem Luka Doncic, que tem Giannis, que tem Nikola Jokic, que tem Rudy Gobert, que tem o Sabonis, olha quanto estrangeiro.
Ben Simmons.
Olha quanto estrangeiro. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a metade. É. Metade de estrangeiros, impressionante. E outra coisa que eu queria destacar, eu como um carioca nova-iorquino, vamos dizer assim, já que eu tenho uma filha nova-iorquina, quero tomar para mim, me apossar um pouco dessa cidadania, desse crachá aqui de Nova York. E Pedro, Nova York está sendo representado pelo time do Durant. Temos aí, além do Durant, que não deixa de ser desse time, apesar de não jogar, temos também o James Harden, Kyrie Irving e ele, Julius Randle.
Julius Randle.
A cidade de Nova York, Brooklyn Nets e New York Knicks, que estão em boa fase, isso é uma coisa raríssima. Vive um momento muito especial na cidade, porque o New York Knicks faz uma grande campanha, surpreendente. Ninguém esperava que o New York Knicks fosse ter essa campanha, esse recorde, né, de vitórias e derrotas nessa altura do
O que se esperava do Atlanta Hawks, o Knicks está fazendo, né?
Sim, é verdade. Claro que tem todas essas questões de pandemia, de escalação desfalcada, né, por conta dos protocolos de Covid, mas o New York Knicks vem empolgando o torcedor e o Brooklyn Nets também, né, com esse timaço agora, subiu muito na tabela. E esses jogadores todos estão no time do Durant. E aí eu alerto para outro lado, que é o seguinte. Se trocar de posição Giannis Antetokounmpo e Kawhi Leonard, se eles trocarem de time, é leste contra oeste. Aquele old school. Seria aquele All-Star Game old school, né, Pedro? Time do leste contra o time do oeste. Não sei se pensaram nisso. E o time do... E claro, a Conferência Oeste, se a gente for fazer uma comparação... É mais forte a Conferência Leste. Mesmo com o Brooklyn Nets galáctico agora, se a gente botar ali estrelas por estrelas, a Conferência Leste ainda está acima. E a gente consegue ver isso nessa divisão que o LeBron fez. Ele foi como critério botar os melhores, e os melhores eram, sua maioria ali, da Conferência Oeste, né? Quase que deu. Se a gente olhar mais assim, se a gente olhar mais o time do LeBron, Paul George da Conferência Oeste também, Rudy Gobert também Damian Lillard, Chris Paul... Ou seja, tá bem, bem definido, né? Quem é da leste só do time LeBron é o Ben Simmons, o Sabonis, e a gente tem que ser sincero, eles vão jogar pouco tempo, não vão jogar tanto tempo assim. Claro, Jaylen Brown e o Giannis, e é isso, né?
É verdade, mas eu acho que não acredito que tenha sido deliberado isso, eles tenham pensado, vamos fazer ali um leste-oeste, acho que acabou sendo uma grande coincidência. Uma grande coincidência, e ficou muito claro que o Kevin Durant buscou aí montar um time com os seus, né? Independente de quem está melhor na temporada. E isso, a seleção do Kyrie Irving como primeira escolha, eu acho que fala muito sobre isso. Eu acho que tem muita gente fazendo mais e aparecendo mais que o Kyrie nessa temporada.
Agora a gente está falando aí desse All-Star Game de pandemia, né, de exceção. Lembrando que o tradicional torneio de enterradas, torneio de três pontos, torneio de habilidades, tudo vai acontecer no próprio domingo. No pré-jogo e no intervalo vão ser divididas essas competições aí, tão tradicionais, mas com um clima diferente, Pedro. Morreram nas últimas 24 horas... pouco mais de 2.300 pessoas aqui nos Estados Unidos. A situação é muito difícil ainda. Claro que a campanha de vacinação aqui foi acelerada última semana foi muito boa de vacinas aqui, em média 2 milhões de pessoas, cerca de 2 milhões de pessoas estão sendo vacinadas aqui por dia nos Estados Unidos, bem diferente do que está acontecendo no Brasil, né? Em que o presidente parece, enfim, não querer vacinar a população, mas o fato de que o LeBron chegou a mostrar insatisfação com esse All-Star Game, que estava sem cabeça para jogar esse All-Star Game. Ontem, quando bateram o time, o LeBron estava mais leve, já, enfim, dentro, né, envolvido no evento. Agora, tem um outro elemento aí, Pedro, na cabeça, que passa pela cabeça do LeBron, o LeBron que está lançando aí o Space Jam 2, que vai ao ar, que vai ser disponibilizado aí no streaming global a partir de julho, vai ser um grande lançamento. Tem também na cabeça do LeBron, Pedro, uma preocupação com o Lakers agora, né? O atual campeão, que não tem o Anthony Davis nesse momento, que está machucado. O time teve um último mês muito difícil, chegou a cair na tabela da Conferência Oeste, e acho que essa semana aí, esse fim de semana, vai servir para dar uma arejada na cabeça do LeBron, mas acho que ele está pensando nesse Lakers aí também, né? Você acha que já é momento para o torcedor do Lakers se preocupar com o que está acontecendo no time, Pedro?
Só para sublinhar um pouco aquilo que você falou em relação à insatisfação do LeBron com a realização do All-Star, isso, claro, se deve muito, não só pelo aspecto da pandemia, mas também por ter sido a intertemporada mais curta da história da NBA, né? A gente acabou de sair de uma final de NBA entre Lakers e Heat, em pouco tempo já o começo de uma nova temporada, os jogadores não tiveram aquele tempo que eles estão acostumados a ter para descansar e tudo mais. E o LeBron, nesse momento, é claro, já tem a cabeça na segunda metade da temporada regular, nos playoffs, e o torcedor do Lakers, eu acho que tem que ficar preocupado com o time. Muito, essa é uma preocupação que gira muito em torno da saúde de LeBron James e de Anthony Davis. O Anthony Davis tem um impacto muito grande no Lakers, principalmente defensivamente. Só para a gente fazer um recorte aí para as pessoas terem em mente o que tem significado a ausência do Anthony Davis. Desde a saída do Anthony Davis por lesão em meados de fevereiro, o Lakers perdeu 7 dos últimos 10 jogos, e caiu da primeira eficiência defensiva da liga para a sétima. Despencou da primeira para a sétima eficiência defensiva. Também saiu da primeira posição do Oeste, foi para a terceira posição. Então, o Anthony Davis tem um impacto gigantesco na defesa. Ele é a âncora defensiva do Los Angeles Lakers. É um cara muito útil, cobrindo eventuais erros dos companheiros. Dando confiança ali para quem está em quadra no aspecto defensivo, ele assegura, você ter o Anthony Davis em quadra, você assegura que você vai ter o seu time com uma postura agressiva ideal para qualquer situação de jogo. Então ele realmente é um cara que faz muita falta, e claro, a saída do Anthony Davis expõe completamente o declínio do Marc Gasol. O Marc Gasol é um jogador que tem tido minutos significativos nessa temporada, mas é um cara que não entrega no ataque, não produz no ataque. Então existe um claro desequilíbrio. O Lakers, depois do Marc Gasol, não tem um pivôzão de ofício. É o Marc Gasol ou o Marc Gasol quando você olha para o banco. O Harrell é um cara que compromete muito na defesa e por isso não tem tantos minutos assim como poderia ter. Mas voltando ao Marc Gasol, ele é um cara que está entregando aí 4,8 pontos por partida, 2 assistências também por partida. É um cara que já está na sua 13ª temporada. E claro, o Marc Gasol é um pivô que tem um QI de basquete muito acima da média defensivamente. Você vai jogar um pick and roll contra o Marc Gasol, ele vai saber o que fazer para defender essa situação. Ele é um cara muito inteligente, mas assim, olhando para uma situação de Lakers sem Anthony Davis, por qualquer que seja o motivo, por uma situação de Covid, por uma situação de lesão no braço, no ombro, e aí você tem só o Marc Gasol numa situação de playoff, com um ritmo mais lento, jogo mais físico, ele pode não entregar sequer defensivamente, não tá entregando ofensivamente, pode comprometer ainda mais defensivamente, principalmente dependendo do matchup. Se ele pegar ali um Jokic, um Embiid, o Philadelphia conseguindo chegar a uma final, o Lakers também, é uma situação preocupante nesse ponto de vista. Então eu vejo como o campeonato do Lakers muito dependente do Anthony Davis. É uma situação que inclusive a diretoria tem que olhar com carinho aí na situação da trade deadline, para buscar alguém que faça também essa função de ser um cincão que vá entregar um pouco de produção ofensiva, que vá cumprir um bom papel na defesa. Eu acho que esse é o ponto crucial na sequência da temporada para o Lakers, essa situação. Como o time fica exposto, principalmente a situação do Marc Gasol e outras lacunas do time também são expostas com a ausência desse jogador que é completamente fora de série, o Anthony Davis.
Eu faço as minhas palavras em relação a essa questão defensiva aí, na ausência do Anthony Davis. Acho que essa ausência do Anthony Davis faz o time do Lakers pagar muito caro pelas escolhas que fez no off-season, né? O time se fortaleceu. Se a gente olhar no papel, pô, a chegada do Montrezl Harrell, Dennis Schroeder, o Wesley Matthews, o time está forte. Agora, abriu mão de jogadores que eram muito importantes na defesa, como Dwight Howard, JaVale McGee, próprio Rajon Rondo. Agora, eu acho que a questão do Marc Gasol, eu concordo com tudo que você disse em relação às limitações que ele tem, até pela idade. Ele é um cara que não produz mais ofensivamente e defensivamente como já produziu. O Marc Gasol já foi uma grande estrela da NBA, já foi titular de All-Star Game. Até
jogador de defesa do ano.
O Gasol, jogador de defesa do ano, campeão pelo Toronto, claro que já num outro momento de temporada. Eu acho que o Marc Gasol foi para o Lakers para os playoffs. Eu acho que essa foi uma contratação pensando nos finalmente. E aí, a decepção que eu tenho com o Lakers agora é o seguinte, Pedro. Quando você perde jogadores muito importantes no seu elenco, e está todo mundo perdendo jogador importante no elenco nessa temporada por conta dos protocolos de Covid, existe um lado bom nisso tudo. Se a gente olha times que estão encarando bem isso, se pegar o San Antonio Spurs, posso pegar ali o Philadelphia 76ers, que sofreu com isso em alguns momentos. O que acontece, Pedro? Você abre espaço para outros jogadores terem um certo protagonismo ofensivo e até defensivo. Então esperava-se mais do Tylan Horton Tucker, num momento como esse, que vai poder jogar um pouco mais no ataque. Lembrando que não são da mesma posição, mas existe ali uma divisão de arremessos, existe uma matemática de arremessos. O Anthony Davis não jogar, quer dizer que um cara que arremessa 22 bolas por jogo não vai estar. Esses 22 arremessos vão estar distribuídos em outros jogadores. E aí os jogadores têm que segurar a peteca. Cadê o Kyle Kuzma num momento como esse? Cadê o Dennis Schroeder num momento como esse? Esse é um momento para esses jogadores assumirem um pouco a responsabilidade. Claro que defensivamente é muito difícil substituir um jogador como o Anthony Davis. Agora, para ganhar as partidas, acho que os jogadores precisam assumir mais responsabilidade. Pensando para frente, pensando em playoffs, vamos supor aqui um cenário muito ruim. Vamos supor um cenário bem ruim mesmo, bem negativo para o Lakers. Anthony Davis volta, mas volta com os minutos contados, pensando ainda na lesão, tentando poupar o tendão de Aquiles, que tem um problema crônico. E nos playoffs ele chega até a perder algumas partidas no começo dos playoffs. Olha isso, eu estou falando um cenário muito negativo, tá? Ele volta até antes, no fim da temporada regular, mas nos playoffs ele é ainda poupado. A gente sabe que o LeBron James tem uma capacidade de se reinventar. A gente sabe disso. Ele já pegou elencos piores e fez coisas absurdas com elencos piores, já superou grandes adversidades. Agora, só o LeBron não vai conseguir fazer isso nessa disputada Conferência Oeste. Os playoffs vão ser pesados, vai ser muito difícil. Então, o Montrezl Harrell vai ter que render mais, o Dennis Schroeder vai ter que render mais, o Kyle Kuzma vai ter que aparecer realmente como força ofensiva e também defensiva, porque é um jogador que joga no garrafão também. O Marc Gasol, claro, vai ser chamado na responsabilidade com mais minutos em quadra e vai ter que jogar mais do que está jogando. Então, eu acho que nesse momento, o elenco do Lakers, a profundidade do banco de reservas e do elenco do Lakers está sendo cobrada e não está respondendo à altura, Pedro. Eu acho que é isso. Nesse momento agora, a preocupação é essa. Olha, jogadores que estão sendo mais chamados agora não estão correspondendo e o Lakers está perdendo as partidas.
É, sem dúvida, a ausência, quando a gente fala que a ausência do Anthony Davis expõe não só o declínio do Marc Gasol como outras lacunas, você tratou de esmiuçar que lacunas são essas. É o banco de reserva que não chega junto. Eu acho que o Kyle Kuzma, ele está entregando o que ele pode entregar. Eu não sei se ele tem capacidade de ser o cara nesse momento de aparecer como o número 2, que vai ser o coadjuvante ali do LeBron, que vai resolver alguns jogos. Mas ele tem feito sim uma boa temporada. Não sei se ele pode dar o próximo passo ali, vestindo ali um pouco a roupa do Shaq, né? Nesse momento, não sei se o Kyle Kuzma pode ser o cara do Lakers depois do LeBron, que vai resolver na ausência do Anthony Davis. Mas eu acho que tem outros jogadores que estão muito queimados aí nessa situação da ausência do Anthony Davis, principalmente nas alas. O Lakers não tem consistência ofensiva nas alas. Você olha as posições 2, 3 e 4, né? Esses jogadores que ocupam, são híbridos e ocupam todas essas posições. A gente tem o Markieff Morris, a gente tem o Wesley Matthews e a gente tem também o Caldwell Pope. O Markieff Morris não está fazendo uma boa temporada, está fazendo uma temporada ruim, 32% de aproveitamento nas bolas de 3, não tem tido, parece ali sem energia na disputa dos rebotes, vai mal na defesa.
E não
Wesley
está sendo colocado
Matthews
nos momentos importantes. Não está sendo
não
colocado
está
nos
sendo
momentos
colocado,
importantes.
parece
Não estão
sem
confiando nele.
desinteressar. Sim, parece que está sem confiança por não confiarem nele e até às vezes um pouco desinteressado. O Markieff Morris é um cara que tem uma carreira montanha-russa. Uma hora ele está bem, uma hora ele está mal. E a gente tem também o Wesley Matthews, que vai sempre bem na defesa, é o carro-chefe do jogo do Wesley Matthews, mas não está entregando no ataque também, está péssimo no ataque, 4 pontos por jogo, 33% de aproveitamento nas bolas de 3. Ele chegou para ser um cara confiável para dar espaçamento, mas se eu sou o marcador em quadra, eu vejo o Wesley Matthews com 33%. Eu vou, de repente, dar uma ajuda aqui no, na, na dobra em cima do Embiid. Não vou ficar com tanto medo do Wesley Matthews. Então, 33% de aproveitamento, não está entregando no ataque. Caldwell Pope, embora seja um cara que seja bom na defesa, está inconsistente demais no ataque, abaixo dos 33% no aproveitamento nas bolas de 3. O Caldwell Pope é aquele cara que pode fazer 20 pontos num dia e 4 no outro, 48 horas depois. Então, todo esse contexto da posição de ala do Lakers é um problema, tem sido realmente um problema. Não só a ausência do Anthony Davis pesando no setor no setor defensivo, expondo o declínio do Marc Gasol, mas todo esse contexto aí da galera que vem da posição de ala não consegue fa fazer o time render ofensivamente. Aí o LeBron fica, claro, sobrecarregado.
É, assim, em pensar, né, que quando começou a temporada, Pedro, todo mundo colocando Lakers naquele favoritismo quase, olha, vai ser automático esse campeonato, esse bicampeonato aí seguido esse título do Lakers vai chegar de forma natural até, né, porque não tem um outro grande time e tal. E agora, nesse exato momento, em março de 2021, a gente vê esse crescimento do Brooklyn Nets, né, essa formação de um timaço do Brooklyn Nets. E o fortalecimento disso. A gente olha o Utah Jazz fazendo uma temporada espetacular, o Phoenix Suns muito consistente, Los Angeles Clippers também fazendo uma boa temporada e mordido. E aí a gente vê o Lakers agora com esse problema um desfalque, né, da lesão do Anthony Davis. E a gente pensa que está tudo aberto realmente, né, Pedro?
É tudo aberto. Se o Lakers nessa situação de ter um jogador tão importante fora, e o Anthony Davis, infelizmente, é um jogador que tem um histórico muito grande de lesões. Então, quando a gente fala, quando a gente projeta um playoff, não que a gente queira secar, a gente está mais do lado do espetáculo, a gente quer mais é que os times estejam completos, e inclusive a situação da Covid é uma coisa que pode manchar um playoff, né? Pode botar um asterisco ali. Você chega um Milwaukee numa final de NBA que no primeiro no jogo 1 de uma final o Antetokounmpo pega uma Covid, vai ter um grande asterisco aí o time que ganhar do Milwaukee numa final. Então a gente não está secando, mas a gente sabe, é muito bem documentado o histórico de lesões do Anthony Davis e é uma coisa muito palpável que ele tenha problema de lesões. É possível que ele tenha problema de lesões numa final, numa semifinal de conferência, e é por isso que a gente sempre projeta um Lakers sem Anthony Davis. A gente não está aqui achando que vai acontecer, mas é uma possibilidade. Ele não é o jogador que tem a maior durabilidade da NBA, tá longe disso. Então, o Lakers fica exposto nessa situação e o torcedor fica muito de dedo cruzado para que o Anthony Davis chegue aos playoffs sem problemas. Então, é um abismo, né, o cenário do Lakers com o Anthony Davis e o Lakers sem Anthony Davis. O Lakers sem Anthony Davis para pegar um Brooklyn Nets, para pegar um Clippers, é uma situação muito preocupante, é uma situação que o torcedor fica muito menos confiante.
A gente está falando de situações preocupantes do Los Angeles Lakers, medos, incertezas, mas vamos falar de coisa boa, vamos falar do que está nos surpreendendo positivamente, Pedro. Esse Charlotte Hornets está legal de ver, não está não? É um time que é uma franquia que a gente lembra da década de 90, com um time divertidíssimo para ver jogar, com Larry Johnson, Vlad Divac, a camisa legal pra caramba, um casaco
Mugs
que vendeu o mundo inteiro, tinha pochete, era uma marca, aquela abelha, era um negócio sensacional. E agora a gente vê de novo um time que empolga vendo jogar, não é um time que está com as principais campanhas da liga, mas se a gente olhar, está na sétima posição da Conferência Leste, 17 vitórias e 18 derrotas, quase um recorde empatado ali de 50%. E o LaMelo Ball está jogando muita bola. A gente chegou a ouvir que o Michael Jordan disse que é surpreendente até a performance do LaMelo Ball. Ninguém na franquia esperava que ele já fosse mostrar esse serviço e mostrar essa importância para o time dentro de quadra, né, Pedro? Tá bom de ver jogar, né?
Ah, tá bom, tá muito bom de ver jogar. Nessa situação, como a gente escrevendo para o digital ali no GE.globo, né? Eu tive a oportunidade de ver alguns jogos do Charlotte para escrever as matérias. E é impressionante, assim, um jogo que é um time que, embora seja inconsistente na temporada, não consegue emplacar uma sequência de vitórias, se sustenta ali na sétima posição e tem dado show em quadra. Assim, só para recortar um pouco qual é a situação hoje do Charlotte na temporada, é um time que surpreende demais, que tem um ataque que empolga, mas é um time que tem uma defesa muito abaixo da média, uma defesa que está sendo abaixo da média e que cede muitas bolas de três ali, não consegue contestar os arremessos de três, sofre no perímetro. Mas é um time que empolga demais com o Lonzo Ball. E o Lonzo Ball e o Miles Bridges na transição, aqueles lobbies...
LaMelo Ball.
Desculpa. Olha, o Lonzo Ball
é muito irmão jogando.
É porque eu pensei primeiro na situação da transição e aí me veio à cabeça Lonzo e Zion. Mas eu não quero falar de Lonzo e Zion, eu quero falar de LaMelo e Miles Bridges na transição com as pontes aéreas espetaculares. Então é o que tem chamado a atenção, assim, essa dupla jogando junto com muita criatividade. O Lonzo é um cara que chegou praticamente pronto na NBA. É claro que ele tem as suas deficiências, as suas lacunas.
O LaMelo.
A gente pode até falar. Falei Lonzo de novo?
Falou de Lonzo de novo, olha isso.
Então vamos lá, o LaMelo. É claro que o LaMelo tem as suas deficiências, mas é um cara que chegou com muita maturidade na NBA, é um cara que no high school chegou a fazer 92 pontos, teve jogo de 92 pontos, aí recebeu convite para UCLA, de onde vieram Kevin Love e Westbrook. Ele decidiu jogar fora, né, jogar na Lituânia, foi jogar na Austrália. E aí, claro, por esse contexto de você um jogador muito jovem no exterior, ninguém imaginava muito o que ele podia fazer. E ele está realmente sendo impressionante a maneira como ele vai regendo esse ataque do Charlotte. É um cara que tem um controle de bola formidável, visão de quadra bem acima da média, um excelente criador de jogadas, é um cara muito criativo para passar a bola. Às vezes ele consegue acionar um companheiro no lado fraco do ataque com um passe completamente fora da caixa, assim. Então tá dando gosto de ver esse Charlotte. Se quem tiver aí o League Pass e tiver de bobeira, tiver na dúvida sobre que jogo ver, eu acho que vale muito ver esse time do Charlotte. A gente tem aí o Lamelo, o Rozier e o Hayward. Eles estão entregando juntos 55 pontos. Esses caras estão fazendo o ataque do Charlotte funcionar. E o Lamelo Ball, especificamente, com 15,8 pontos por partida, 6 rebotes e 6 assistências, e fora 1,6 roubadas de bola por partida, é um desempenho aí que faz com que ele seja tranquilamente o grande candidato ao prêmio de calouro do ano.
O Lamelo Ball, acho que esse plano de começo de carreira, se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com o número 1 do draft, o Anthony Edwards, tá dando tudo certo pro Lamelo Ball e tá dando tudo errado pro Anthony Edwards em relação ao contexto de time, ao contexto de franquia. O Lamelo Ball tem tudo para já disputar os playoffs no seu primeiro ano de NBA. Isso é espetacular, essa experiência é espetacular. E o planejamento de elenco do Charlotte Hornets acho que ajuda também muito o Lamelo Ball. Porque não existe um grande cracasso, não existe. E o dinheiro que foi investido nessa, vamos dizer assim, nessa suposta estrela, foi no Gordon Hayward, que já é um jogador veterano, que passou por uma lesão seríssima na carreira, mas que ainda é muito talentoso e ajuda muito o time, é um cara de grupo. Então as peças vão se encaixando de maneira muito, muito harmoniosa. O Lamelo consegue ter algum protagonismo já no começo, está começando as partidas. Agora, o que me impressiona no Lamelo Ball, Pedro, é o seguinte. Porque eu sabia que... A gente sabia já que ele ia produzir imagens legais, que ele ia ter assistências espetaculares, que ele ia fazer algumas cestas espetaculares. Mas eu pensava que ele ia parar por aí nesse ano. Eu pensava que ele ia ser um jogador de highlights. Aquele jogador impressionante para você botar no top 10 de lances. Beleza.
Isso.
Já seria legal. Já seria legal. Mas não é isso que eu tô vendo. Claro que é isso que eu tô vendo também, que a gente tá vendo. Esses lances
não é só isso.
Estão acontecendo, mas ele é um cara efetivo pro time. Ele é um cara que ajuda o time. Ele não faz um arremesso por fazer. Ele não tenta um passe maluco por tentar. Ele tenta ajudar o time. As coisas fazem sentido no jogo dele. É um cara que marca, um cara que tem uma envergadura legal para um jogador de perímetro e tenta ajudar na marcação também. Um cara interessado em vencer ou perder, mostra competitividade. E, assim, a decisão dele de não ter passado pelo... ter se profissionalizado mais cedo do que os demais, eu acho que se mostra acertada nesse momento. Quando a gente vê uma maturidade no jogo dele, um nível de competição que é o do basquete profissional. Às vezes as pessoas subestimam a força de um campeonato, de uma liga internacional na Austrália, na Europa, enfim. A gente vê o Luka Doncic aí chegando da maneira que chegou na NBA, né? A gente vê como o jogador chega, o Tate, por exemplo, chegou no Houston agora, já com uma experiência em basquete profissional internacional. É diferente. E o Lamelo Ball está conseguindo, eu acho que, colocar isso na mesa e mostrar pra gente. Falando, olha, ele não é um calouro normal. Já parece uma maturidade, com um senso de basquete profissional fora do comum. E se a gente começar a pensar que no ano que vem ele vai estar melhor, e daqui a 2 anos ele vai estar muito melhor, aí é para se animar mesmo, né, Pedro?
É verdade. A mesma maturidade que o Luka Doncic mostrou no seu primeiro ano, o Lamelo está mostrando também no seu primeiro ano essa mesma maturidade. E você falou que seria muito legal ele chegar aos playoffs num primeiro ano. E é interessante que ele pode chegar aos playoffs no primeiro ano sendo um dos caras do time. Porque poderia, né, como um calouro, vamos colocar aí o James Wiseman, que pode chegar aos playoffs com o Golden State Warriors, a gente sabe que vai ter um papel pequeno, até porque não está fazendo uma grande temporada, o James Wiseman, assim como o Kevon Looney. Um dos problemas do Golden State nessa temporada são os pivôs ali, não estão rendendo o que podem render, o que poderiam render. Mas o LaMelo Ball, numa situação de playoff, vai jogar playoff sendo um dos caras mais importantes do time no ataque. Então é uma situação completamente diferente de você chegar ao playoff sendo um cara, um calouro do fundo do banco que vai entrar e vai jogar 10 minutos, 12 minutos. O LaMelo vai jogar, é diferente. Você vai entrar com responsabilidade de ajudar diretamente na produção daquele time. Aquele time vai depender de você em algum aspecto. Então se o Charlotte confirmar essa presença nos playoffs, vai ser uma temporada de ouro aí para o LaMelo Ball, que deve ganhar o prêmio de calor do ano e vai ainda colocar no bolso uma experiência relevante de playoff. Provavelmente o Charlotte, se avançar, vai cair na primeira rodada para quem tiver mando de quadra, mas vai ser uma grande experiência para o LaMelo.
Eu adorei a comparação que você fez com o James Wiseman, porque é exatamente isso, assim, é a diferença de um jogador já formado. Claro que o LaMelo tem muito a aprender ainda. Mas se a gente fizer uma comparação com o James Wiseman, ele jogou 3 partidas pelo basquete universitário. Ou seja, o James Wiseman, sendo bem sincero, assim, falando de forma vulgar, James Wiseman está aprendendo a jogar basquete na Sim. NBA. Ele está aprendendo Sim. a jogar basquete. Questões básicas. É um jogador que tem um potencial incrível. Atlético, técnico até, demonstra um potencial assustador para os próximos anos. Agora, para esse momento, é muito difícil imaginar que o James Wiseman vai conseguir ajudar bastante o Golden State Warriors em partidas difíceis de uma primeira rodada até de playoffs na Conferência Oeste. Muito difícil pensar isso. Já o LaMelo Ball, eu imagino arremessando bola importante no último quarto de jogo na Conferência sim, Leste em playoffs. Sim. Imagino.
É uma opção, uma situação de clutch time ali. O LaMelo no
dele,
catch and shoot.
Problema.
O LaMelo tem a característica nessa temporada, ele está bem no catch and shoot. Ele é um cara que vai bem, quando se você der espaço para o LaMelo no catch and shoot, ele vai te punir. Então, numa situação de clutch, num playoff, todo mundo marcado, o LaMelo consegue se desmarcar, receber uma bola para arremessar, é uma situação que a gente pode imaginar.
É isso, Pedro. Falamos de All-Star Game, falamos dos times do All-Star Game, falamos da situação do Lakers, falamos desse Charlotte Hornets, caímos no atrativo assunto LaMelo Ball, lembrando sempre que todas as terças e sextas tem um episódio novinho saindo do forno do Ponte Aérea, todas as terças e sextas nas principais plataformas digitais, também no ge.globo/ponteaérea. Se você tiver alguma questão, uma pergunta, uma corneta, uma reclamação, uma sugestão de tema, vá à nossa conta do Twitter, @aerea_ponte. Estamos eu, Camilo Pero Machado e Pedro Maia nessa edição, mas temos também José Renato Ambrosio e André Boaventura, que voltarão em breve em edições futuras. Pedro, grande abraço para você, até a próxima, hein? Vamos falando, valeu!
Até a próxima, Camilo, mais um ótimo papo aí, até o próximo episódio do Ponte Aérea.
Valeu, Pedro, abração!